Aqui é o Leandro Ferreira, um dos hosts do Afropai, e eu tô falando com essa voz super sensual pra ver se eu consigo te seduzir a deixar aquele dinheirinho pra gente no apoio. Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu tô aqui pra poder pedir a você pra apoiar esse projeto tão maravilhoso que é o Afropai e que a gente faz com tanto carinho. Você pode entrar lá no apoia.se/AFP e decidir qual tipo de apoio você gostaria de passar pra gente continuar produzindo esse projeto que é tão lindo. Mas de toda forma, você pode apoiar a partir de R$5. Já é muita coisa e a gente fica super feliz. Para cada apoio, você vai ter algum tipo de benefício, né? E aí, se você quiser acompanhar as nossas gravações, entrar nos nossos grupos para poder conversar e discutir com a gente, vai ter que ser um pouquinho a mais, né? Mas, a partir de R$5, você já ajuda a gente bastante a continuar com esse projeto. E se não der para poder apoiar com dinheiro, porque a gente sabe que às vezes dinheiro é curto, compartilha os nossos episódios nas redes sociais, compartilha os nossos posts e faz a mensagem do Afropai chegar a todos os pais pretos do Brasil, porque a gente precisa de discutir mais sobre isso. É isso. Falou. Obrigado. Tchau, tchau. Sejam então todos muito bem-vindos a essa nova edição do primeiro podcast sobre paternidade negra do Brasil, o Afropai. Yeah! Edição 046, que emoção. A gente tá conseguindo chegar a 50 episódios, né? Vai com calma, mas a gente chega lá. Todo dia, uma gravação, todo dia não, mas toda semana. Vocês entenderam muito bem quando é que esse podcast sai, que é quinzenal. Mas enfim, é isso. Eu sou o Leandro Ferreira, um dos seus hosts, papai do bem, marido da Cris. Quem mais tá aí?
Eu. Então é isso mesmo, Leandro. Um passo pra frente e a gente já não tá mais no mesmo lugar. Eu sou o Diego Francisco, o carioca dessa mesa, e simbora que hoje o episódio tá bom demais.
Eu sou o Caio, pai do Gael, namorado da Rosário, e hoje nós temos um especialista no tema que vamos abordar, e o Leandro ainda não falou, então eu fico, me reservo o direito de não falar, Augusto Oliveira.
Gente, que isso. Oi, gente, sou Augusto Oliveira. Várias coisas, eu vou me apresentando, vou falar as coisas que eu faço no decorrer do episódio. E eu sou especialista no tema que eu não sei qual é. Então seguimos aí. Nessa vibe.
Ai, ai. Gente, pra que a gente tá aqui hoje? Pra poder conversar sobre cultura pop. Cultura pop lá do Negro da Força, né? Então é isso. Vai ser isso.
Ah, acho que eu conheço um pouquinho.
Exato. Bora pra ponta de lança pra gente começar esse episódio. Ponta de lança. A cultura pop é o que a gente chama também de arte popular. Ela tá dançando, me bonita. É tudo a mesma coisa. São essas expressões diversas que cada sociedade tem sobre si que auxiliam, de alguma maneira, na criação desse imaginário de quem nós somos ou de que os outros são também, né? Então é quase tudo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, ou enfim. Até mesmo sobre também onde nós negros estamos, somos ou podemos ou não podemos fazer. E não dá pra esquecer também que no início de toda essa criação daquilo que a gente entende por cultura pop ou arte popular. Ela tá dançando, me bonita de ouro. Cuidado com a cabeça, não me bonita. Todas as formas de entretenimento sempre foram criados pelos brancos e para os brancos. Os quadrinhos, desde sua estreia em território estadunidense, suas páginas, já negligenciavam de alguma forma outros grupos minoritários ou simplesmente os colocavam numa posição extremamente horrível, jocosa e assim por diante. Então, de certa forma, a gente consegue perceber que com o passar da evolução, com o passar disso tudo, a gente vê uma situação muito ruim acontecendo com a imagem daquilo que nós entendemos por cultura pop para as pessoas pretas e como elas também acabam se inserindo de uma forma muito negativa ao longo da história, mas que com o tempo vai se alterando e parece que a gente está chegando a algum lugar. E para a gente poder conversar sobre a ideia daquilo que nós entendemos enquanto cultura pop ou como arte popular, ela tá dançando, bimbole, tá de ouro, cuidado com a cabeça do bimbole. A gente acabou conversando e chamando o Augusto do lado negro da força para poder bater esse papo com a gente. E antes de mais nada, senhor Augusto, eu gostaria que você se apresentasse melhor. Falando um pouquinho aí sobre como é que veio a ideia de fazer o Lado Negro, que é esse programa que já está há tanto tempo no ar e já tem mais de 90 edições, e se ele acabou atingindo a população preta ou mudou o imaginário das pessoas do que elas entendem enquanto cultura pop ou arte popular. Ela
tá
dançando, me pôr, tá de
ouro, cuidado com a cabeça do bimbo. Tá bom, vou me apresentar do jeito que eu me apresento quando eu vou para as reuniões, quando eu vou para as cabeças. Então, eu sou Augusto Oliveira, tenho 30 anos, sou filho da Ana Cristina, do Antônio Sérgio, sou Omoixu, iniciado no Candomblé já há alguns anos, certo? Sou o criador da Batalha da Leste, né, a maior batalha de MCs da cidade de São Paulo, por isso que eu falei que eu gosto de freestyle, um pouquinho antes da gente começar. Então, sou músico, né, compositor, também toquei percussão erudita durante muitos anos. Além do Lado Negro e da Batalha da Leste, sou criador da Festa Pumla, uma das festas aí mais icônicas da cidade de São Paulo. Deixa eu ver o que mais. Ah, mano, já fiz bastante coisa já. É profissional de tecnologia, community manager, publicitário, entre outras paradas, assim. E o Lado Negro, ele vem de, sei lá, né? Da mesma forma que surgiu a maioria dos podcasts, tipo, da primeira e meia safra de podcast com pessoas pretas, que é, mano, a gente tá experienciando um monte de coisa e não tem com quem falar isso. Aí você vai e acha um amigo seu que, sei lá, pra mim, a ideia da história do Lado Negro, ela tá muito ligada à minha vida, que é tipo, esse rolê de, sei lá, o exemplo que eu sempre dou quando eu vou falar em qualquer lugar é, pô, T'Challa casou com a Aurora, né? O Pantera Negra casou com a Tempestade, né? Aurora Monroe e o T'Challa, né? Filho do T'Chaka. Casaram lá, a guerra civil na Marvel, parou a guerra, o ator que só aparece quando tem grandes eventos, quando vai mudar o rumo do universo Marvel, ele aparece. A Sue Reed Richards casaram, né, que seria o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, que é a primeira família dos quadrinhos, né, está ali e tudo mais, e aí ele não apareceu, mas no casamento dos Negrão ele apareceu, o que quer dizer que é um evento, até parou Corinthians, Palmeiras, pararam de brigar todo mundo. E foi esse grande momento. E eu tinha, tipo, sei lá, era adolescente. E aí eu, caralho, mano, esse bagulho na cidade Tiradentes, assim. Caralho, mano, esse bagulho foi foda, esse dia foi muito louco. E, tipo, os moleques não queriam saber disso, né, mano? Os caras estavam mais interessados na música nova do MC Smith. E, tipo, que os ladrão da rua tava, tipo, comprou a moto nova. Essas paradas. E eu, tipo, mano, como nerd de quebrado, eu precisava trocar com alguém, né? Meus outros amigos nerds, infelizmente, eles não eram parecidos comigo, né? Tipo, as pessoas que tinham esse mesmo interesse, assim, demorou muitos anos até, tipo, conhecer o Danilo, o Cabral e o Bernardo, e a gente começou a conversar. E daí eu sempre tive vontade de fazer podcast. Porque eu, tipo, mano, cara, é mó da hora, porque, sei lá, né? Nós preto, quando se junta, troca ideia e se despede 700 vezes, fecha os lugares, bar, casa de show, qualquer lugar que a gente vai, a gente fica se despedindo e não vai embora nunca. E aí eu falei, tipo, mano, vamos fazer, vamos falar sobre isso e tudo mais. E aí o Lado Negro, ele surge dessa carência, né, que a gente tem, assim. Muita gente costuma atribuir o Lado Negro ao primeiro podcast feito por pessoas pretas, assim. O primeiro podcaster preto do Brasil é o Marcílio Gabriel, com o programa Freestyle. E depois dele vem o Fábio Lafa, vem o Juliano, Big Boss, vem o Aquiles e o DJ Niak, com Frequência Modulada, e depois vem a gente. O Frequência Modulada é mais um radio show, né, eles tocam músicas e falam sobre as músicas e tal. E o Lado Negro, ele é tipo, é o primeiro direcionado, feito 100% pessoas pretas para pessoas pretas, assim. E aí a gente tem esse bagulho primeiro do nosso nome, né? Não primeiro, mas primeiro no nosso nome. E vem muito dessa necessidade de poder trocar, né, mano? De ver essas coisas acontecendo, não só na cultura pop como as pessoas conhecem hoje, mas na sociedade no geral, né? Tipo, mano, você vê um filme que te move bastante ou que gera alguma sensação em você e você não tem uma pessoa que se parece com você pra trocar sobre aquilo com um nível de detalhe que você gostaria, assim, é muito triste, né, mano? É uma morte muito lenta, assim. Principalmente pra nós que é, tipo, anos 80, anos 90. Eu nasci em 91, né? Tipo, pra várias pessoas sou um nenê. Mas não tinha internet, então não tinha como você achar umas pessoas e falar, tipo, caralho, eles casaram mesmo. Ou quando, tipo, começou nos anos 80, a gente teve o primeiro roteirista preto do Pantera Negra. E aí ele justificou, mano, o que que um cara da na, país mais avançado, a civilização mais avançada do universo Marvel ali, do planeta Terra, tá fazendo chutando bandido num galpão em Nova York, tá ligado? E aí ele, tipo, começou a plantar essa semente de, tipo, caralho, do T'Challa pegar e falar, mano, eu tô espionando todos vocês, porque eu tô defendendo os interesses do meu país. Com esse nível de detalhe, com esse nível de conhecimento, assim. Mas é, a gente vai trocando mais ideia sobre essas coisas aí. Acho que expliquei, ou me estendi, não sei.
Caralho, eu fiquei, assim, muito arrepiado com a quantidade de referência que foi necessária pra poder chegar a se apresentar junto do lado negro da força. Eu fiquei muito feliz.
Teve até uma referência à Carreta Furacão, cara.
Não!
Tchala sambando Capitão América no galpão do Bronx.
Tá tudo junto, misturado.
Porra, pelo amor de Deus, em que país que você vai encontrar Capitão América, Homem-Aranha, Popeye, tudo dançando junto, cara? Só no Brasil.
Fofão.
Fofão, verdade. Fofão subindo o muro. Pegando esse gancho do Pantera Negra, que com o escritor negro ele vai ganhando mais protagonismo e mais força, né? Não é só um cara que tá deslocado do seu mundo, deslocado da sua própria realidade e realeza, que ele é um rei, né? Nos roteiros escritos por brancos, até que um negro pega ele e traz ele mais por um pan-africanismo, mais por essa questão de, porra, eu estou pelo meu povo, né? Voltando um pouquinho, pegando esse exemplo do Pantera Negra, nós temos séries como Maluco no Pedaço ou esse novo filme do Kevin Hart, né? O Fatherhood.
Uhum.
Onde sempre colocam o negro ou numa posição de comédia, ou numa posição de violência, né? E drama da discussão do nosso sofrimento. Um dia eu até falei daqui da pornografia do sofrimento, né? Que parece que ultimamente o pessoal tá gostando disso. Teve uma série do Netflix, acho que é o Us, né? Essa que é um simulacro do Jordan Peele, só que...
É a Damn, do Amazon Prime.
Damn. Ah, não, Us é um filme do Jordan Peele. É Damn.
O Us é o filme de terror.
É, o Us é o filme do Jordan Peele, é Dan.
Muito bom.
Eu comecei a ver o Black Twitter metendo o pau nessa série. Cara, parece uma pornografia do nosso sofrimento. Eu não cheguei a ver porque essas coisas realmente me viram o estômago. E tamo lá. Anos 90, Maluco no Pedaço e tal. E ainda o Fatherhood fazendo esse eco dessas sitcoms e dessas coisas dos negros ou representados como protagonistas, representados nessa questão de racismo, de violência ou de comédia. E voltando mais ao tempo, o negro como o subalterno, o negro como o personagem secundário. O negro sempre ao lado, assim. Até que vem o Jordan Peele com o filme Us, né, com o Corra. Ele faz uma ótica de terror, mas uma visão negra mesmo, né, um negócio completamente diferente. Até o Lovecraft Country, né, você pega um ator que era claramente racista e transforma isso de um modo magnífico. E você pega outras histórias como Hamilton e Bridgerton, onde você insere personagens negros em histórias que claramente não teria isso. Só que você insere com naturalidade para discutir outras questões. Você acha que nós estamos vivendo uma virada de página desses estereótipos, podendo contar histórias que não sejam apenas sobre dor, sobre racismo, sobre superação? O que você acha sobre isso?
Ô, mano, primeira coisa, eu acho que, tipo assim, eu gosto muito da ideia, do conceito do Shondaland, que é essa mulher magnífica, que tem ideias maravilhosas e consegue movimentar pessoas, tudo. Mas uma coisa que eu acho que é uma questão pra mim e pra várias outras é o rolê do blind casting nas séries da Shonda Rhimes. Por que que eu falo isso? Porque ela não abre a possibilidade de você ter casais afrocentrados dentro das séries. Eu sei que para as pessoas que assistiram 700 mil temporadas de Grey's Anatomy, em algum momento dois pretos ficaram juntos, tá ligado? Mas se você for traçar uma árvore de todas as séries dela, é muito difícil você encontrar um casal que tá junto e é um casal preto e ele tem uma estabilidade, assim. E aí, apesar de ter um lado positivo do blind casting, que é tipo, você vai pegar a melhor pessoa pro papel, independente de se ela é racializada, se ela não é, orientação sexual e afins, ela meio que ignora essa etapa que a gente vive, seja Brasil, seja América do Norte e tudo mais. Mas eu acho maravilhoso, gosto muito. Outra coisa é, tipo, mano, saber procurar essas referências. Se a gente pegar, mano, eu gosto muito de traçar árvores genealógicas das coisas que às vezes não tem árvore genealógica, mas tipo, dá pra ver uma linha, assim. Eu, como músico, rapper, amante e estudioso do rap, sempre quando alguém fala, tipo, ah, sei lá, meu filho, tinha uma amiga minha, meu filho, Hakim, tem o nome do Hakim, por causa do Hakim mesmo, eu quero apresentar o rap pra ele. Aí eu pego e traço essa árvore, tipo, mano, se você quer que ele goste do mesmo MC que tem o nome dele, começa mostrando o J. Cole pra ele, depois você vai pro Nas e depois você vai pro Hakim. Essa é a linha do tempo, do estilo de rima do Hakim, do storytelling, do flow, de desenvolver a métrica, e da mesma forma a gente tem. Se a gente pegar o Sidney Poitier, por exemplo, você falou do Get Out, falar do Us, você falou do Damn. Mano, através da ótica certa, adivinha pra quem veio pra jantar um puta filme de terror, mano. Imagina um negrão. E é a mesma história do Get Out, tá ligado? O negrão vai conhecer a família branca da namorada branca dele. E tem o Falling Down, que é um filme muito foda. Que é um filme que, tipo assim, por mais que ele... E é um filme que ele tá disponível de graça no YouTube. Você só tem que dar um grauzinho no inglês pra chegar lá. Depois eu compartilho até o link com vocês. Eu tenho um post desse filme, um filme maravilhoso. Mas tem uma vibe muito de suspense, assim, baseado em quem entregou uma figura muito importante do Partido dos Panteras Negras, tipo, mas isso nos anos 70, tá ligado? Tipo, quantos bagulho tá acontecendo? A gente tem esse tipo de história, assim, e essa mais saber procurar. Lógico que a gente vai ter sempre os Boys in the Hood, que é tipo, ah, essa história do menino, que família meio dividida, problemas familiares, um histórico de dor, uma presença também, mas eu acho que a gente tem que saber muito procurar, assim. Ao mesmo tempo, anos 90, a gente tem o Brown Sugar, que é uma história muito bonita, de amor, que envolve música, que envolve que tem um rap ali no meio, que carrega esse filme. A gente tem o Boomerang, mano, que é uma das primeiras sitcoms de estúdio grande, com dinheiro do caralho, que o Eddie Murphy fez, né, mano? E aí a gente tem um monte de pessoa foda nesse filme. Tem a Angela Bassett, jovem, ela é jovem pra sempre. O dia que ela quiser me ligar, não importa o que eu estiver fazendo, vai ser a mesma energia da ligação da Xepa. Falar, algo sobrou. Entrei no avião, não quero dívida, fácil. Fácil. Mas é isso. É Halle Berry. Então, eu acho que é muito mais sobre saber procurar. E, mano, com o advento da internet, né? Com as pessoas muito interessadas em ver esse bagulho, ele fica bem mais visível, né? Com essa grana, com essa caralhada de serviço de streaming precisando de catálogo, passa muita coisa legal, mas passa, tipo, muito demo também, sabe? Eu acho que a gente tá nessa linha e a gente tá tendo uma discussão muito foda que o Spike Lee e o Eddie Murphy tiveram nos anos 90, que é como a gente vai representar a negritude no cinema e por que que os dois nunca trabalharam juntos. Porque cada um representa o bagulho do jeito que acha melhor, tá ligado? O bagulho do pornô mesmo de sofrimento, que eu acho que Damn perde muito pra Lovecraft Country, numa cena que é tipo, mano, primeiros episódios, assim, eles vão ver um restaurante, aí tipo, o Tiki ganha que o restaurante, pô, já foi queimado, pá, que o bagulho é uma cidade racista do caralho, e aí eles fogem e os malucos tá atirando. Só que o bagulho que me ganha na série é ele pegar o trabuco e dar um tiro de volta. Eu falei, caralho, mano, é isso. Porque terror tem agência, e terror sem agência é tortura, mano, que é o Damn. Seu personagem não tem chance de escapar, é tortura. Seu personagem tem chance de escapar de qualquer slash, se você pegar Jason, Freddy Krueger, Candyman, qualquer um desses, mano, você pegar, tem uma mínima esperança da desgraça escapar, mano. Uhum. Se você pegar o Sol, por exemplo, mano, é um bagulho que, tipo, não tem como ganhar, né? O bagulho vai lá, a ferramenta,
sim,
vai, passa o tempo e mata as pessoas. É tortura, mano. E tortura é um bagulho que não dá pra gente ficar vendo. É a mesma coisa pegar, ligar a Globo e ficar vendo novela de escravo, tá ligado? É uma situação que a gente não tem pra onde correr, assim. Mas é importante, tipo, salientar que tem essas pessoas, esses criadores pretos, eles existem através da história. É, da mesma forma, né, que a linha do tempo, né? Sidney Poitier, Denzel Washington. E, infelizmente, a minha proposta, né, pro pós desse bagulho que é o final do Chadwick Boseman, mano, que ele tava, tipo, se encaminhando pra ser essa excelência, né, ele só pegava papel monstro, grande, figura histórica, foda, e tal, na mesma vibe, tipo, carregava com a mesma elegância, com a mesma excelência, assim, tipo, parece que os caras bebiam da mesma água mesmo, nessa vibe. Não sei se responde muito essa pergunta.
Não, tá excelente. E até saindo um pouco da ficção da cultura pop e indo pra realidade, né? O próprio Denzel Washington, ele foi um dos financiadores de vários... Eram atores, né, Augusto? Negros que estavam estudando nos Estados Unidos, de outros países, e o Chadwick era um deles, né? Cara, isso é foda demais, né, cara?
Agora, tem uma outra coisa também que acaba tocando para mim diretamente nessa parte, que é a quantidade desses estereótipos que acabam rondando o imaginário das pessoas, e que eu entendo quando você fala de Bridgerton, eu entendo quando você fala da Shonda Rhimes, mas eu entendo também que, às vezes, o esforço de, no meu entendimento, de Hamilton e de Bridgerton, para não discutir a questão racial, é algo muito importante para que isso seja normalizado dentro da sociedade. O George Washington não era negro. Entendeu?
Sim.
Dentro do Hamilton. E você coloca ele como negro, aí você faz assim: hã? Não, peraí, que momento da história esse povo tá contando? O que, que é que tá acontecendo? Mas aí é importante lembrar que é uma contação de história, que é um teatro e que é um musical também, e que você não necessariamente precisa o tempo inteiro ficar martelando, fazendo a pornografia do sofrimento, fazendo a pornografia do racismo, fazendo a pornografia do escravo nas colônias do sul dos Estados Unidos, como se o norte sempre fosse altamente liberal e tananã, tananã.
Não, o doutor, desculpa, até te interromper, o doutor Martin Luther King Jr. falou que, mano, ele veio do sul, um dos discursos dele, ele fala, mano, eu vim todos, viajei todos os Estados do Sul, o lugar mais racista desses países, Estados Unidos da América do Norte, é Chicago, que tá no norte, que não tem leis do Jim Crow, então...
Uhum. Pois é, para além disso, e aí quando eles fazem isso, eu acho uma inserção assim, porque o Hamilton realmente eu assisti 4 vezes Hamilton, porque eu tinha que aprender tudo, exatamente, sabe, assim, ah, agora entra esse, sai esse é o ato e tudo mais, porque eu fiquei tão maravilhado, pra mim é tudo tão perfeito que, assim, passa isso. Então eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente acabar quebrando um pouco com esses estereótipos que tradicionalmente são usados pra descrever a gente, isso dentro da cultura pop, mas para além da cultura pop também, é uma coisa que eu enfrentei durante um tempo da minha vida, que eu fiz graduação em relações internacionais, e eu ouvi muito que eu não devia sonhar com uma graduação dessa, que eu deveria pegar logo e fazer educação física, como se todos os negros no Brasil fizessem faculdade.
Administração, sabe, assim, né? Os que dá dinheiro.
Eu deveria pegar uma coisa que dá dinheiro, ou educação física, porque eu tinha boa resistência, eu já era atleta e tudo mais, então eu me daria super bem. Não é somente sobre o que dá dinheiro, pra mim nunca foi isso. Aqui dentro de casa a gente sempre teve essa educação de não é somente o que dá dinheiro, sabe? Mas existem outros sonhos, outros objetivos, e existe alguém que precisa chutar a porta para poder abrir, porque senão a graduação iria continuar sendo sempre do mesmo jeito, sempre com as mesmas pessoas falando das mesmas coisas, né? Então eu acho que, ainda que eu entenda a sua crítica que você fala dessa ausência de casais afrocentrados e às vezes de uma estabilidade de casais afrocentrados, que eu também acho faz falta umas comédias românticas, sim, sabe? Umas comédias românticas que no final das contas dá tudo certo, que a gente sabe que vai dar tudo certo, mas que antes dá tudo errado, mas que no final dá tudo certo e todo mundo acaba super bem, focado mesmo na família preta e tudo mais, ou em duas famílias pretas, né, nesse sentido, eu acho que são oportunidades interessantes que eles trazem dessa quebra de estereótipos. E aí eu acho que deixa a gente um pouco mais, sei lá, pode ser que o comunista da mesa aí ache que é o capitalismo jogando migalha aí pra poder fazer com que a gente acredite que é possível. Mas eu caio, eu compro feliz a possibilidade.
Eu fico acompanhando daqui, né, assim, ouvindo o Augusto falar, é realmente uma aula, assim, eu acho que esse episódio, ele é pra você ouvir com um caderninho na mão, né, porque eu acho que o Augusto faz uma organização das referências de forma tão bacana, né, que faz, inclusive, a gente pensar e repensar até mesmo o quanto a gente fica satisfeito com essas produções, né? Enfim, tem todo o brilho da indústria pop, né? Seja no cinema, nos seriados, na produção musical, e a gente vai caindo também algumas armadilhas, né? Só para, vou tentar fazer uma volta aqui e ir adiante, né? Porque o Leandro falou desse filme e tudo mais. Tem um filme no Netflix que se chama A Cozinha Maravilhosa de Anne Zhu. Eu não sei se alguém já assistiu. É um concurso, o filme passa num país do continente africano, não sei se é na África do Sul. Não é, é um filme, não sei se é da Nigéria, enfim. Ganhou prêmio, assim, é um filme super baixo custo, assim, de produção. Mas é um filme super bacana, uma historinha... Filme comédia romântica, né? Assim, tipo, sessão da tarde total. Mas, assim, quando eu terminei de assistir aquele filme, eu falei assim... Caraca, o racismo não era uma questão, né? Assim, então era assim, era uma mulher negra, várias pessoas negras, pouquíssimas pessoas brancas no filme. Toda a história do relacionamento se dava entre pessoas negras. E aí você fala assim, caraca, é isso, né? Assim, tipo, nossa, é uma vida normal, né? De pessoas negras. Então, quando o Augusto falou, né, sobretudo das séries da Shonda, né, quem nunca, eu fiquei lembrando muito, inclusive, do How to Get Away with Murder, que, cara, o que é a trajetória da Annelise Keating, se não uma trajetória de sofrimento do começo ao final, assim, tipo, etapa após etapa, uma história de sofrimento, né, a história de Scandal também é uma história de sofrimento de uma mulher negra, assim, do começo ao final. Então, você... vai pensando que é exatamente, nossa, uau, a Shonda, né? Grandes personagens negras, mulheres e tudo mais. E o que a gente tem é também um pouco do reforço do que a indústria acaba permitindo, né? Então isso, gostei muito de te ouvir, Augusto, porque na verdade é isso, né? Assim, a gente vai também ali colocando numa balança o que que de fato nos serve, né? Às vezes nos serve como entretenimento, mas não nos serve como modelo de sociedade, como modelo de sociedade que a gente pensa que seja o ideal, por exemplo, para pessoas negras, né? Para essa vivência, para essas referências. Então eu fiquei aqui com essa coisa muito interessante. Obrigado por isso. E eu acho que esses movimentos também acabam dificultando, né, a gente quebrar, por exemplo, alguns padrões que a sociedade acaba esperando também, né? Porque a gente sabe muito bem que essa representação da indústria e da cultura pop acabam se massificando, né? A gente está falando de produtos que são altamente consumidos, né? E são consumidos numa escala gigantesca. Isso gera uma série de representações absurdas sobre nós, narrativas sobre nós, histórias sobre nós, diversas, ou homogeneizam também essas nossas histórias, né? É muito interessante que, tipo, quando a gente olha, né, a virada de chave da própria Beyoncé, né? Assim, essa recente descoberta de que, uau, né? Tipo, a Beyoncé é uma mulher negra, porque você tem ali um Super Bowl com matemática, você tem um Lemonade com uma narrativa explícita. E a gente também tem aqui no Brasil, por exemplo, que foi esse começo de ano, né? Assim, esse Big Brother, esse grande grupo de pessoas negras estritamente diferentes, né? Cada uma de um jeito, cada uma com uma personalidade. Todas elas frustrando a expectativa do público, né? Assim, absurdamente, do começo ao final, as melhores ou as piores condutas, todas elas frustraram a expectativa, inclusive, dessa narrativa homogênea, né? Do que você espera de uma pessoa negra. Eu queria ouvir um pouco de você, assim, tipo, sobre esses verdadeiros cancelamentos, né? A gente, enfim, a gente sabe quem é cancelado de verdade no Brasil, né? Assim, não, é só pensar 23 minutos e o que que se lembra.
Era, achei que era 17. Ah, tá, entendi. Mas achei que não, era não. 17, entendeu? Quem deveria ser cancelado.
A gente, 23 minutos, a gente sabe quem é cancelado de fato aqui nesse nosso país, né? Mas eu queria te ouvir um pouco dessa quebra de expectativas, né? Que eu acho que quando a gente vai rompendo um pouco, inclusive dessa massificação que a cultura pop produz, a gente acaba também vendo ou conseguindo enxergar ou tentando mostrar que, assim, a gente também é diverso, a gente tem histórias múltiplas, mil, né? Você falava aí da sua trajetória de negro, né? Nerd, que é também essa quebra de expectativa, né, cara? Imagina que você vai conversar com o Augusto e você vai imaginar, sei lá, 500 mil referências. A gente espera, porque é isso, assim, a gente espera 1 milhão de referências. A gente sabe que essa não é a expectativa da maioria, né? Sobretudo quando a gente está lidando com pessoas brancas. Conta um pouco disso, fala um pouco disso. A gente só quer te ouvir aqui.
Fala um pouco. Não, que isso. Mano, só um bagulho do lance da Shonda. Porque eu, mano, eu também quero viver esse mundo do Star Trek, pós-racial, que todo mundo vai lá, as pessoas tem um mano russo e um americano na mesma nave, e todo mundo tá indo só explorar pra ver o que, que tem depois do sistema solar, tá ligado? Inclusive, é mais um bagulho dessa linha, né, mano? Tem a Nicole Nichols como Uhura, né, mano? E é uma parada que é diferente daqui, né? Que aqui a gente tem o lance, né, da miscigenação, e as pessoas vendem isso como uma coisa bonita, né? E a gente sabe que se deu através de estupro e de várias outras violências. Mas lá nos Estados Unidos eles tiveram a segregação, né? A Uhura, ela foi a protagonista do primeiro beijo interracial dentro da televisão, Nicole Nichols. E ela inspirou o Whoopi Goldberg, que, tipo, mano, inspirou infinitas pessoas aí, né? Desde o Lupita Nyong'o pra frente, pra cima, pra baixo, pros lados, tudo, né, mano? E é louco, a gente quer viver esse mundo. A Shonda tenta oferecer esse bagulho pra nós de alguma forma, tá ligado? E sei lá, né, mano? Sobre esse rolê do capitalismo, né, mano? Nós gostamos de final feliz, né, mano? Os caras gostam de dinheiro. Eu também gosto de dinheiro, porque infelizmente nós nascemos nesse sistema. Não dá pra escolher qual sistema monetário, social que a gente vai nascer. Se pudesse, não nascia nem falando português, mano, pra ser sincero. Mas é esse corre. Outra coisa que você falou, você fez uma referência do Saturday Night Live, que é descobriram que a Beyoncé é negra. E eu sempre falo, sempre quando eu vou dar palestra, ou quando, tipo, vou fazer alguma apresentação e falar de diversidade, que sobre cultura pop é, mano, cultura pop é cultura preta, não tem pra onde correr, nós deixa tudo mais legal. E o lance com Saturday Night Live é, quando tava na beira do cancelamento no final dos anos 70, começo dos anos 80, o menino de Detroit, Ed Murphy, foi lá e levantou o bagulho e botou o bagulho onde tá hoje, assim. E aí depois veio o Chris Rock e fez a mesma coisa, junto com a Adam Sandler e todo esse pessoal aí, que hoje faz filmes horríveis, menos o Chris Rock, ele faz vários filmes legais. Procurem o I Think I Love My Wife, mano, esse filme é muito foda. E eu já vi esse filme em vários momentos da minha vida. Eu vi quando eu tava solteiro, eu vi quando o relacionamento tava muito bem, eu vi quando o relacionamento tava ótimo, e sempre tiro alguma lição do filme, sempre me emociono bastante. Mas é muito sobre isso, né, mano? Sobre como a gente é o pilar de toda essa cultura, de tudo que acontece. A gente vai falar de cancelamento, sei lá, né, mano? Pegar a música do a Mr. Nigga do Mos Def, né? Deixa eu pegar, falar umas referências mais velhas, mais antiguinhas assim. É um rolê, né? Com produção do Q-Tip, não sei se vocês conhecem, né? Tropical Quest e tudo mais. Mas é essa coisa, né? Independente se tem grana, se tem status, tem a porra toda, mano. É só a gente pegar o exemplo, mano. O Woody Allen casou com a enteada. Fez faz filme aí, ó. Esse ano mesmo vai sair filme dele. Qualquer outra pessoa. Hoje mesmo eu tava assim, ó, pá, vendo um bagulho na internet, assim, eu gosto de ver uns canais no YouTube. E aí, às vezes, eu vejo uns que é dos polícias se fudendo. Porque, tipo assim, né, mano? Só for ver a gente se fuder só, aí não tem graça, né? Também aí a vida fica triste. Mas, tipo assim, é muito difícil ver uns polícias se fudendo aqui no Brasil, né? Que aqui a impunidade, o bagulho é louco, né, mano? Os caras botaram câmera aí na rota. Esses dias, os malucos devem estar até se tremendo aí de que não pôde matar as pessoas. Porque os caras gostam de matar as pessoas. Tipo, é o, sei lá, o Jonathan da nova geração, sábado e domingo ele joga pipa e solta a bola. A rota mata a gente mesmo. O bagulho deles é esse. E aí eu tava vendo uns assim, aí tipo, tava tocando no automático, aí veio um menino. O menino foi visitar a namorada, o policial foi lá e deu arma de choque no moleque, mano. O moleque tava fazendo porra nenhuma, tá ligado? Tipo, mano, não precisa nem ir num caso, sei lá, Robert Kelly, Bill Cosby. Não precisa nem falar. Até das pessoas que, tipo, tem um mínimo de pano passado, assim, tipo, Lauryn Hill, sabe? Pomuli, que é finado, que tem histórias e coisas que não, alegações e tudo mais. Mas o tanto de coisa, assim, até o próprio polêmico, nossa, eu vou falar aqui, polêmico mesmo, mas ele tinha tudo pra dar certo. Ele, se o Michael Jackson tivesse morrido
Chris no dia Brown. Que
ele
nasceu,
ele era a reencarnação do Michael Jackson, menino.
Exatamente, tinha certeza também.
Ao mesmo tempo, tem um aí, tipo, bateu na mulher, tá aí, tá suave, tá fazendo filme até agora, faz filme de Marvel, faz de Harry Potter também.
Você tá falando do Johnny
Não,
Depp?
Não, Johnny Depp é a maluquice dos dois lá, ela corta o dedo dele, briga os dois lá, eles... Mas tem um mano que é essa vibe, que é tipo, mano, agressor declarado de mulher assim, e o maluco tá aí, vivendo a vida, ganhando prêmio, vai nas premiações, ninguém fala um A, ninguém nem lembra, as pessoas esquecem. Popa o Pedro Bial aí, mano, tá ligado? Aí o maluco vai no programa moralista pra caralho, fala, tipo, sei lá, quer tirar Adriano, o maluco que tá vivendo a vida dele só, tá suave. E dentro da cultura pop a gente vê esses lugares, né, mano? A gente, sei lá, Billie Holiday. perseguida pra caralho por causa da música dela.
E nunca
sabe?
Fez nada. Ela nunca fez nada, gente. Nina
Simone,
ela nunca fez.
Cancelada
a Nina Simone
pra
até fez muita coisa. Mas a Billie Holiday nunca fez nada.
Aliás, a Billie Holiday só se fudeu. Não é que ela nunca fez nada. Ela só se fudeu, cara.
Só se ferrou o tempo inteiro. A Nina Simone não, ela queria tocar piano, primeira preta tocando piano.
Ah, soltou a voz, né? Não, meteu
o pau. Agora nunca fez nada. Continua, Augusto, que eu tô adorando a metralhadora de referências.
E é muito esse caminho, assim, o pessoal que, tipo, vai, cancelou Kanye West, por exemplo. É um mano que, tipo assim, fala umas verdades também. Mas, assim, o bagulho do Kanye West é assim, né, mano? Todo mundo gosta do doido quando o doido tá funciona pro lado dele. Quando ele tá atirando pro seu lado... Caralho, tem um episódio de Atlanta que é literalmente isso, mano. A pessoa, ela tá tendo um episódio, ela tá realmente desequilibrada e tudo mais. E aí os policiais tá tudo lá, que vamos lá, todo mundo, vamos rir da pessoa desequilibrada, que é uma coisa muito errada, não façam isso. E beleza, aí quando o maluco que ele tá tendo um episódio, ele vai tacar merda no polícia, aí todo mundo já vai e quer bater nele, tá ligado? Mas, gente, a pessoa sempre foi aquilo, tá ligado? E aí o Justin Timberlake, que é um aproveitador filha da puta aí, ó, toda vez que ele vai lançar o disco, ele arruma uma desculpa pra falar mal da Britney Spears, fudeu com a carreira da Janet Jackson.
Ai, nem me fala.
Por isso que eu falei, esqueça
uma mana aí na teta da música preta, nunca falou mal pra defender
os pretos. É a música do Malcolm Moore, sabe? Eu sei que o Malcolm Moore, quando ele escreve White Privilege, que ele vai fazer o rap de White Privilege, que ele fala que a gente sempre bebeu da fonte dos negros, mas nunca deu nada em troca. Think about it. You've exploited and stolen the music, the moment, the magic, the passion, the fashion you toy with. The culture was never yours to make better. You're Miley, you're Elvis, you're Iggy Azalea. Make it so plastic, you've heisted the magic. You've taken the drums and the accent you wrapped in your brand of hip hop is so fascist and backwards. The Grandmaster Flash will go slap you, bastard. E é verdade, é uma pequena reflexão. Eu não sei nem como é que tá o Malcolm Moore hoje em dia, se ele ainda faz sucesso, se ele ainda escreve. Mas é uma verdade muito pesada, cara. Eu tinha, assim, dois deuses do rap pra mim. O primeiro deles se chama Jay-Z e o segundo deles se chamava Kanye West. Quando eu comecei a ver o Kanye West com aquela loucura dele, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Assim, e eu adoro o Kanye West.
Olha, meio pirado,
eu gosto,
cara,
das músicas. Eu gosto do rap dele, mas ele apoiar o Trump e começar com essa palhaçada de acreditar que não existe racismo, sabe? Isso acabou comigo. Eu perdi.
Ah, que eu sou morador do... Tipo assim, eu sou uma pessoa, não sei se vocês perceberam, que eu gosto mais ou menos das coisas. Quando eu gosto mais ou menos das coisas, eu sei até a cor da meia que a pessoa tava usando no dia que ela gravou as músicas. E aí, teve um dia, quando saiu o primeiro bagulho que ele tava fazendo no show, ele tava fazendo... Caralho, tá, faz muito tempo isso, ele tava fazendo show do Life of Pablo, mano.
Ah,
ainda.
Não tem tanto tempo assim, não. Achei que você, gente, ia falar do Magna Carta. Mas tá bom.
Ah, já faz uns 6 anos já, não, né? Mas já faz uns 5 anos já isso aí, quase. Aí eu falei, mano, já pensou ele tá lá, infiltrado? Não era infiltrado na clã ainda, né? Não era Black Klansman. E aí eu tinha acabado de descobrir o Andy Kaufman, mano. Que é um mano que fazia umas performances de enganar as pessoas. Ele tem uma performance que inclusive cancelou ele, né? Se a gente tá falando de cancelamento. Que ele fazia meio que bagulho de wrestling com as mulheres. E ele é tipo um personagem machista, escroto pra caralho. Falava várias merdas assim, pra tipo, as pessoas não gostar dele. Só que aí a performance foi um pouco além e tudo mais.
Nossa,
e
que deep web.
Tipo, anos depois foram lá, pegaram o bagulho do nome dele. Que lá nos Estados Unidos dá pra você saber quem deu dinheiro pra qual campanha. E ele sempre doou o democrata, mano. Aí eu fiquei aí, ó, caralho. Ele nunca deu dinheiro pros republicanos, ele sempre doou o democrata, tá ligado? Mas, tipo assim, não impede de falar vários absurdos, inclusive. Mas tem muitas coisas que foram tiradas de contexto mesmo, mas, tipo, mano, ele tá num momento muito, sei lá, esse Kanye que faz música do Smilinguido, tipo, não é o Kanye por outro. Eu gosto mais quando ele tá aí pro tanheiro, falando mesmo, homenagens, fumar maconha, mulheres... cocaína na bunda da mulher preta, parece listra de zebra, que é o Arch the Throne, né? Tem uma... Ele fala isso que é a febre da selva, esses bagulho. Eu gosto dessas loucuras, megalomania. Pra mim é isso que ele tem que estar, tá, mano. Então, o pai dele é a Pantera Negra, mano.
Do Kenny?
Do Kanye West.
Mas ele é pirado, Augusto. Eu não sei, cara. Cara, não é possível que ele só esteja agindo com o infiltrado. Ele é louco. Não sei qual que é desse cara.
Não, o bagulho dele é isso. Não é não saber, mano. Mas... E o que eu acho mais da hora é, tipo assim, gostando ou não, você vai ter que ter uma opinião sobre aquilo, tá ligado? Tipo, não tem como ignorar uma pessoa daquela, tá ligado?
Não, não. Então, o cara caga na meia e gira. Não tem como ignorar isso, cara.
Então, pra mim é isso. E tá tudo bem. Eu ouço os discos que eu gosto, pulos que eu não gosto. As pessoas ficam aí, quando teve a porra de invadir lá o Congresso dos Estados Unidos, lá os caras estavam falando que o nazista era bonito. Por que que eu não posso ouvir minhas músicas aqui do Kanye West quando ele falava... Pô, George Bush não liga pra gente preta. Eu tô aqui no meu momento, cada um fica no seu momento. Só não pode pagar pau pra nazista, tá ligado? Mas essa é a minha vibe do
meu. Eu não te culpo, tá ligado? Só que eu acho que ele é um piradaço, saca?
Ah, então eu concordo, mano, mas a música dele é muito louca, os bagulho que ele faz é da hora.
Eu não discordo, não. Tem também aquela parada do Wesley Snipes, que o Michael lembrou a gente do Wesley Snipes ter sofrido processo criminal por conta de sonegação de impostos. O Justin Bieber faz isso desde os 16 anos de idade.
É aqui, ó.
O Ronaldo Gaúcho, né, também faz isso. Já fez isso várias vezes. E o Bolsonaro faz isso desde sempre, não é mesmo, gente? E ele se tornou presidente do Brasil. Então, assim, não dá pra gente esperar muita coisa.
É embaçado nos Estados Unidos esse negócio de, tipo, velho, você pode cometer vários crimes lá.
Imposto é
foda.
Eu
tenho essa visão. Menos crime financeiro.
Mesmo, né?
Exato.
Al Capone rodou o imposto,
mesmo,
mano.
Crime financeiro.
Lá, o bagulho, lá, a única coisa é que você não pode...
Não rola.
Até dá pra você restituir imposto se você é bandido. Tem um formulário lá de ganhei dinheiro, dinheiro não veio, não sei da onde.
Patrocínio.
Você paga imposto, mano. Os caras vendem cocaína e pagam imposto, mano. Cocaína é legal.
É foda.
Eles vendem pedra e pagam imposto.
Não,
tá,
pode,
cara?
Não dever pro governo americano. Esquece, velho. Esquece.
Os caras sabem. E, tipo assim, várias pessoas pagaram. Tipo, o Jay-Z mesmo pagou o imposto do Lil Wayne. O pessoal pagou o imposto da Lauryn Hill. Ele se ajuda lá, se dá um jeito. Mas, mano, vamos lá, contadorzinho, mano. Sei lá, tem uns amigos meus aí que é contador, que é economista aí, que, mano, você dá 100 conto na mão lá, ele declara o seu imposto. Ainda mais no Brasil, que tem restituição, mano. O bagulho vem, você recebe dinheiro do governo pra falar que você ganhou dinheiro, mano. Olha a magia que é isso, mano. Que da hora. Você que é isento e tá ouvindo esse podcast, declara o seu imposto. Porque, tipo, mano, você tem plano de saúde no seu trampo e você paga o dinheiro lá e aí eles pegam, fazem uma conta doida. No final, você ganha, tipo, R$300, sei lá, R$10. Dinheiro de graça, mano. Dinheiro de graça é dinheiro.
É de graça, né?
De graça, não. Foi retido preventivamente e está sendo devolvido. O governo pegou falando assim, ó... Parece que ele vai ganhar mais.
Acho que
isso
você vai
aqui.
Usar.
Depois descobre que não foi bem assim e te devolve. Então, vamos explicar essa lógica aí, que não é tão de graça assim. O governo se preveniu pegando nosso dinheiro e tá devolvendo.
Não, não existe dinheiro de graça. Mas pra quem não ia contar com esse dinheiro, pensa assim, eu gosto de comprar disco, mano. 300 conto já é um disco importado. Na sua mão, assim, ó. Imagina, cair no disco do artista que você gosta, assim.
Pai eterno, Jesus Cristo tem poder.
Cara, na conversão aqui, Leandro, quando tem feira de disco, que é foda, eu não converto mais pra não chorar. Mas, velho, disco normal, assim, você paga 26, 28 mil pesos, que dá R$120, tipo... Eu parei de comprar, porque agora eu sou padeiro, me fudi, então esquece, acabou.
Ah, depende do disco, mano. Mas é isso, mano, tem disco de R$10 mil.
Nossa, de jeito nenhum, que não pago isso, de jeito nenhum.
Mano, o Clube da Esquina tá... Clube da Esquina, a primeira prensagem, dependendo de onde você for ver... É papo de 2, 3, 5 mil, se você achar um Clube da Esquina bonitão. Uhum. Assim.
Até o Racional, né? Quer lançar o Nacional em Bolachão, Augusto? O Racional do Tim
eu
Maia?
Eu acho que tem, porque eu lembro de uma época, quando eu nem comprava disco, ainda eu já vi em umas bancas, assim. Mas se você pegar as primeira edição desses discos, mano, tem disco que é, tipo, vou dar entrada numa casa. Não, vou comprar um disco.
É,
por isso que eu valorizo que as lojinhas dos meus camaradas da calçada, entendeu? Então é ali que tu acha umas preciosidades que... É isso, a galera tá pagando 2 contos, 5 contos, tu dá 30 contos pro irmão e tu leva o disco pra casa. Eu só lamento que, gente, a minha avó, assim, a casa dos meus tios tinha uma... Falando de discos, uma coleção tão maravilhosa... Que desapareceu, assim, né? Essas coisas. Ah, não acabou o disco. Olha lá, gruda na parede, vai fazer decoração.
Ah, gente, eles arranharam. Nossa. Não, peraí, eu tô. Deixa eu contar pros ouvintes.
Mas ali é só da Xuxa, aquele show da Xuxa.
Não. Peraí, que eu vou ali pra poder ver e já volto. Mas enfim, a parede da minha casa, aqui onde a gente grava, do estúdio aqui, tem uma parede com alguns discos gravados. Porque meu irmão, especificamente, é muito fã de música e tudo. Eu também sou muito fã de música, de cultura pop e tudo mais. Mas aí ele colocou essas coisas aqui. Peraí, que eu vou ali ver quem é que tá ali e eu já volto pra contar. Peraí.
Ah, não, mas se for tipo um Zezé de Camargo e Luciano, esses bagulho... Porque esses discos, mano, tem um monte. Se chutar uma pedra, sai um 5, tá ligado? Aí tudo bem, pode...
Os da Som Livre também. Os da Som Livre de novela, que tinha um monte, cara. Uma pencalhada. Isso aí dá pra usar também.
Nossa, Jovem Pan, Band, Verão, esses bagulho. Tem vários, vários.
Ó, temos várias alternativas aqui. Temos Balão Mágico, sim, com certeza. Porque Balão Mágico era meu, né? Com certeza. Mas temos também Caetano Veloso, temos Carmen Silva, temos Ahá, Cuca Legal, temos também Jorge Benjor, que é o branco. Então temos um ecletismo aqui para aqueles que falam, né?
Você tá com Jorge Benjor na parede?
Você devia ter vergonha.
Mas não funciona mais, o que eu vou fazer?
Que vergonha.
O que eu vou fazer com o negócio?
O que aconteceu? Quebrou?
Não, arranhou.
Até assim dá pra
arranhou,
você
arranhou, gente. Arranhou, dá pra polir, arranhou, parte, dá pra limpar.
Mano, pula outra música, mano.
Revolta. Foi cancelado.
O que aconteceu? Você passou a tesoura? O cara tá com a faca no disco?
O cara tá com a tábua de esmeralda na parede, mano. Porra.
Não, gente, olha, não me cancela, não. Eu só coloquei...
dobrou, né? Durou a tigela o disco.
Tu tinha que ter vergonha de colocar Jorge Benjó na parede, cara. Assim,
eu
isso é
eu
pra
acho
ser
também,
muito
tipo,
cancelado.
Samba Esquema Novo na parede, arranha porra, maluco.
Vou voltar ali pro tópico do cancelamento. Augusto, fala aí, como é que a gente cancela o Leandro, assim? Gente, isso não...
Caralho.
Agora que já fez a merda, não dá pra tirar. Vai tentar
não,
tirar
agora
ainda.
Ele vai falar que tá arranhado. A fita... Vai sair a dupla face que arranhou 12 faixas.
Ô, gente, vocês não têm noção. Teve uma vez que a gente foi fazer uma reforma aqui que jogou mais tanto disco que tava arranhado fora, que vocês não têm noção. Era assim, três pilhas de 1 metro de disco, assim, de altura, 1,5 metro de disco, que era dos meus tios, da minha mãe, do meu pai, meu. Mas enfim, é assim que a gente trata.
Tem cuidado. Aí, ó, legado, você vê aí. Suas crianças vai ouvir o quê?
Fui cancelado. Gente, eu fui cancelado por conta de...
Vai ficar no robôzinho.
Peraí, Augusto, eu tô sendo cancelado por conta de um disco.
Tá mesmo. Eu cancelei agora.
Tem mais de 3 aí na sua
parede. A história da minha vida se resumiu a um disco, mas tá bom, tudo bem.
Exatamente.
É, o Corão diz que você mata um homem... Você matou a humanidade inteira. Se você salvar um, você também salvou. Aí os discos aí, tem mais de um aí atrás, né?
Eu fico puto, Leandro, porque na época que eu colecionava mesmo, que eu ia atrás dos discos hard, não buscava pagar pouco também, né? Porque, pô, sempre fui meio baixa renda assim. Velho, eu gastei anos procurando a Tábua de Esmeralda do Jorge Ben. Aí você fala, ah, tem um na parede aqui, porra! Porra, maluco!
Tem ali umba baraumba. Não, mas gente, não fica assim também não, tá? Mas gente, vamos mudar completamente de assunto aqui. Vou sair dos meus discos da parede e eu não ser cancelado por conta deles. Vamos caminhar então para agora pra gente poder fechar esse programa. E eu queria que a gente falasse agora um pouco também de cultura pop e produção infantil. Porque, ai, adoro isso. O raio do politicamente correto, como algumas pessoas costumam dizer, né, pra ser bem polêmico, acabou pegando também com a cultura pop infantil, né, que foi o caso da Hailey Bailey, pra quem não sabe, Chloe e Hailey são filhas de Beyoncé e elas são uma dupla, cantam muito bem, performam muito bem, cantam... Aqui é a mesma coisa de Destiny's Child, a... Chloe, ela vai chegar a despontar como Beyoncé despontou. A Hailey é ainda um pouco mais introvertida, mas produz muito bem, produziu o álbum delas. Não foi isso, Augusto? Você sabe? Me 16 mesmo. A Chloe tem uma visão muito, muito interessante sobre produção musical e tudo mais. E a Hailey, especificamente, foi quem estava sendo cotada para poder fazer a Ariel no novo live action da Pequena Sereia. E tipo, foi uma coisa que assim, ai meu Deus, ela não pode ser a Pequena Sereia, como assim ela é preta, vai ser a Pequena Sereia? E aí as pessoas tiveram que contar para as outras que estavam muito tristes, né, que tinham a sua infância acabada, que a gente tá falando de uma sereia, né? Não sei se você sabe, mas sereia é um ser místico, tem mitologias envolvidas e tudo mais, de Atlântida, mas ninguém sabe o que que é. Por um acaso, e por conta da própria história, né, da década de... Eu acho que Pequena Sereia é da década de 80 ou 90, não sei. Por volta disso.
é o filme que eles acharam que ia dar certo no lugar do Rei Leão.
Exatamente.
Não é esse ou é o Pocahontas? Não,
mas Pocahontas também deu muito certo. Eu acho que todos esses todos deram certo.
Não, mas o Rei Leão não tem como, né, pai? Você
não,
falar,
o Rei Leão foi perfeito.
Ah, vamos aqui, o Hamlet de bichinho é um brabo.
O Hamlet de bichinho, é verdade. De fato. Mas aí, então, o que aconteceu foi isso, essa comoção, porque agora o raio do politicamente correto atacou até mesmo a cultura pop infantil. Eu detesto essa expressão politicamente correto, porque eu acho que da forma como ela é usada não faz sentido nenhum, né? E acaba que, como se isso fosse utilizado o tempo inteiro para poder dizer que as pessoas estão com esse mimimi, estão mimizenta, como se, assim, as coisas não pudessem ser repensadas, né? Como eu coloquei até mesmo o exemplo da Hermione ser repensada enquanto uma atriz negra também, que é outra autora também que tem muitas coisas envolvidas, né?
Tem.
Acabou de pipocar uma ali 5 horas atrás, que era a foto dos banqueiros de Gringotts. Que é uns banqueiros meio, né? Vamos lá, pessoal. Repensar essas coisas assim, né? Botar a mão na consciência.
Vou até anotar aqui pra perguntar em off, porque eu não sei.
Eu também quero saber. Mas a ideia seria assim, se realmente toda essa mudança do politicamente correto com a entrada da Ariel enquanto negra, ou da Hermione enquanto negro, ou a mudança dos caça-fantasmas também, ou o Shun sendo retratado enquanto uma mulher, porque os otaku ficaram puto da vida e eu fico assim, gente... Tá, tudo bem.
Não, mas isso foi uma cagada, Leandro. Eu posso dizer que isso desagradou todo mundo.
Isso é um problema, na
isso foi uma cagada. Ai, tudo cagada. Bem. Eu também acho que foi um problema o Shu sendo retratado enquanto uma mulher. Porque podia ter sido retratado como, por exemplo... Ai, meu Deus, esqueci o cara que é apaixonado pelo Gaston. E que só então, no filme, realmente, eles foram colocá-lo como se ele fosse apaixonado pelo Gaston da Bela e a Fera. Que é o LeFou.
Uhum.
O LeFou foi retratado enquanto gay. Muito gay. Sabe? Podiam ter colocado assim, não tinha problema nenhum. Mas é isso. Isso vocês acham que isso vai criar uma geração de criança chata? Essa retratação, isso é importante para as crianças pretas? Ou isso vai realmente criar uma geração de criança chata e desagradável? O que você acha, Augusto?
Primeiro, eu acho que as pessoas estão putas com a coisa errada, no Pequena Sereia. Como que a Úrsula não é uma drag preta, mano? Se o ser, a essência da Úrsula é uma mulher preta.
Ela foi inspirada na Divine, né, cara? Já começa por aí,
então,
né?
Então, mano, como isso, tá ligado? Tipo, acho que tá todo mundo com as prioridades trocadas. Segunda coisa, mano, sereia existe mitologia africana, existe na mitologia ali da Grécia, existe na mitologia mais perto aqui, Do Atlântico, né? Na parte de cima. Então, existe nos povos aqui, né? Originais do Brasil também. Sei lá, mano. Ao mesmo tempo que vem esse pessoal reclamar, aí eles foram lá e fizeram Mulan e refizeram tudo errado. Não agradaram nem o pessoal.
Nossa,
que mora lá na
pai
China.
Pai eterno.
Né? Nem agradaram os pessoal que não mora na China, tá ligado? Bem difícil, mano. Eu acho que, assim, as crianças, elas têm tudo pra ser melhor que nós, tá ligado? Porque, sei lá, não que eu seja melhor que meu pai, que a minha mãe, mas eu acho que, tipo assim, as discussões, elas vão avançando com o passar das gerações, né? E da mesma forma que tem, sempre quando tem uma grande mudança, tem uma grande resistência, que a gente vê por parte desse pessoal aí, né? Que volta tudo torto, que é fascista pra caralho, racista, homofóbico e tudo mais, mano, a tendência é, tipo, eles percebem que eles não têm muito espaço dentro da mídia, né, nesse bagulho, sabe que o pessoal que cria as coisas sempre, boa parte é mais pra frentão mesmo, as pessoas até tentam, mano, ter, tipo, sei lá, comediantes de direita, que é, tipo, os malucos que fazem as piadas sem graça, mas o bagulho não pega, mano. Então, tipo, acho que a gente tá suave dentro desse conceito de que, tipo, mano, mesmo se os caras tentar, eles tentam fazer, tipo, Jesus Flix. Nos Estados Unidos tem vários Jesus Flix.
Augusto,
mas o bagulho não pega, mano.
Uma pausa, Augusto, eu lembrei, cara. Eu amo rap. Eu sempre gostei muito de rap nacional, né? Tipo, cresci ouvindo e tudo mais. E me veio hoje um vídeo que eu lembrei. O Eduardo Tadeu, do Facção, tava num programa e tava um grupo de raps policiais.
Começou.
Cara,
eu já vi.
Os caras cantando rap da polícia. A cara do Eduardo.
Os caras se escrevem sozinha, mano.
Nossa, o cara tem que estar muito ruim, cara, pra poder conseguir escrever um rap policial. Eu acho isso fantástico.
Mas teve um monte de funkeiro que começou a falar pro Bolsonaro. É uma merda isso, cara. Mas continua, Augusto, eu te
falei. Mas aí vem uma bolsa de dinheiro na sua casa que você não tem os boletos pá, os caras vão chegar com o dinheiro. Às vezes, né, mano, eu tava falando com a minha amiga Cris, o Terry, sobre isso, né? Que ano passado e esse ano também eu disse uns não, assim, que eu fiquei, nossa, gente, caramba. Tive princípios, assim, porque era tipo umas malas legais, assim, tá ligado? E aí eu tava conversando com ela sobre isso, ela também, ela falou, é, mano, a gente chegou uma empresa aí que ia deixar nós bem, mas a gente disse não. Ela falou, é foda, né, mano, é foda, e tipo, da hora que a gente tá nessa posição de poder falar, não, tem gente que não tá, mano. Tem gente que, tipo, o próximo pagamento é o próximo prato de comida aqui que vai estar na mesa das pessoas. Mas é esse bagulho, né, mano? A gente tá vendo isso até no rolê do cringe aí, né? Que tá rolando nas redes sociais e tal. Tipo, não tem muito mais espaço dentro de um discurso que é pra todo mundo, assim. Por mais que as pessoas tentem jogar seguro e tal, não tem mais como disfarçar a comunidade LGBTQIA+, não tem como disfarçar mais as comunidades não brancas dentro da cultura pop, dentro da sociedade, assim. Existe uma resistência muito grande em podar um processo de amadurecimento dessas discussões, que é por onde Dan passa, que é por onde I May Destroy You passa, que é uma série que, tipo, mano, me deixou muito bagunçado, não consegui nem terminar, porque tem cenas que é, tipo, uns bagulho que eu tive que trocar uma ideia com a minha amizade paga, assim, que é o meu terapeuta, tipo, de amizade paga, porque, realmente, né, tem que ganhar um dinheiro pro seu amigo ouvir você e ficar reclamando da sua vida muito tempo, assim, pá, mas ele te dá um conselho e te ajuda, inclusive, todo mundo aí tem que fazer terapia. Mas a gente tá nesse ponto de amadurecimento, mano. É foda você pegar a sua caixinha mágica e apertar todos os botões e boa parte da informação que está disponível no mundo ser acessível para você, assim. Mas o que a gente vê, sei lá, eu não tenho uma ideia de data quando vai sair, mas o episódio que eu vi de Loki, não é nem spoiler esse bagulho, que eu tava vendo assim, e Loki das séries da Disney Plus, essa é a pior do bagulho da Marvel. Ficar aí pagando pau pra esse bagulho ruim. É, tem um momento que fala, tipo, ah, Loki, e aí, hipossexual, foda-se. Ele é hipossexual e já era, e mete em marcha. Não é uma questão gigantesca, assim. O personagem, ele não fica preso naquele momento, tá ligado? Faz parte da história, é um detalhe que podia... Não é um detalhe, né? Pra muitas pessoas é um momento, é a mesma coisa. Reflections no Mulan legal, né? No Mulan bom. Que é tipo, mano, várias pessoas trans... Várias pessoas que são LGBTQIA+, e vivem esse bagulho dentro de casa. Como eu vou me falar assumir? Porque assumir, as pessoas assumem crime, né? Mas se declarar, né, a sua identidade, viver suas identidades, né, mano, da maneira comum, né, mano, poder trocar e saber que, ah, eu amo pessoa tal, eu amo desse jeito, eu sou desse jeito. E já era, e como aquilo trouxe uma paz pra algumas pessoas, né, mano? Evitou a pessoa de fazer alguma merda e tal. E talvez aquele momento dentro do Loki também, mano, pra alguma pessoa. Mas é uma parada que é isso, né, mano? Esses monte de nerd, dedo de Dorito, vai ver o bagulho e tá lá e foda-se. Agora você vai ter que lidar com essa merda aí.
É, eu acho que é isso. E é engraçado que, tipo, se a pessoa pegar a mitologia nórdica real do Loki, o Loki se transformou numa égua que deu... deu a luz, foi, acho que, meu, não sei quem pegou essa égua, mas ele acabou dando a luz a um outro ser mitológico. Então, velho, eu só tô imaginando a galera chorando no Twitter, alguns, que minha casa é o Twitter. Eu falo, ai, o Loki é bissexual, olha o que vocês fizeram com o Loki, ai, lacração. Ah, vai se ferrar, velho.
Eu fico muito cansado com isso, porque é realmente, eu acho que a Disney tem acertado bastante em vender junto do capitalismo esse modelo de vida, muito legal. Né? E eu gosto desse modelo de vida também, que é baseado nessas possibilidades. Eu reparei muito isso com a Princesa e o Sapo, apesar de ter alguns problemas na Princesa e o Sapo, mas eu reparei que existia já uma iniciativa aí, mas eu vi isso muito mais dessas outras produções que vieram. Eu vi depois com Frozen, e eu vi depois com Moana, que Moana também é outra coisa, Valente também, que é outra coisa, e o...
Moana, melhor filme do Aquaman, que saiu no ano que ele saiu.
Melhor filme do Aquaman é da Marvel, né? Nossa, cara? Porque a Disney é Marvel.
Gente,
né?
Olha, sinceramente, o melhor filme do Aquaman que saiu realmente é o da Moana, porque vamos falar que filme ruim, né? Do Aquaman. Mas eu acho que, por exemplo, com o Detona Ralph, tem uma cena no Detona Ralph 2, que é quebrando a internet, que é quando...
É bom,
é muito bom. Que é quando todas as princesas estão juntas conversando com a... Acho que é Violette, alguma coisa assim, o Ben sabe o nome. Que ela fala assim...
A Verdinha.
Não, a Violette é a amiga do Ralph.
A verdinha, de que digo, anda de roupa verde com doce na cabeça, não é?
É, deve não é ser. Ela tá de roxo, mas tudo bem, não faz diferença agora. Aí.
Sei lá quem é Violet.
Mas enfim, mas tem uma cena em que o Ralph tá caindo do prédio e que todas as princesas da Disney, desde Branca de Neve até Moana, estão juntas na mesma sala. E aí elas veem o homem caindo e elas falam: ó, um homem em perigo, precisamos ajudá-lo. E todas elas usam todos os seus poderes pra poder ajudar o homem que estava em perigo, que era o Ralph, que é um homem tradicionalmente branco, heterossexual, brutamonte, queria salvá-los. Então eu acho que eles acertam muito nisso, né? E é uma forma diferente de contar para as crianças que isso é possível também, é uma forma diferente de dizer que tá tudo bem ser tudo desse jeito, tudo misturado mesmo, perdeu o sentido para aqueles que dizem, né? Agora tá tudo, agora pode tudo, perdeu o sentido mesmo das coisas. E é isso, e eles vão encontrar esse novo sentido que faz sentido para a sociedade que a gente, enquanto adulto, tá criando para eles, mas também que eles também vão ter uma responsabilidade gigantesca de manter isso também de pé, né? Porque não é fácil, não. Movimentos sociais negros, LGBTs, a gente vê isso há anos acontecendo, né? Seja nos guetos, seja nos porões da casa de não sei quem, seja escondido de não sei aonde, que só quem sabe é quem sabe, né? E aí, de repente, vai pra frente, aí, de repente, volta, tem que ficar tudo escondido de novo, porque senão tem mais repressão. Então, eu acho que tem uma parcela legal aí pra gente poder caminhar. Eu acho que era isso, gente.
Eu só queria falar mais um bagulho.
Fala aí.
A discrepância entre, tipo, o rolê da Warner e o rolê da Disney, mano. Que a gente vê essa Disney como uma máquina de sugar a alma das pessoas e tudo mais. E ela tá, tipo, sei lá, mano, Falcon and the Winter Soldier, a gente tava falando um pouquinho antes, né, sobre o bagulho. Que foi num lugar que eu nunca achei que ia, que é Tuskegee, tá ligado? Os caras botando sífilis nos negrão norte-americano sem tratar essas pessoas pra ver o que, que acontece. E falando isso na sériezinha de super-herói do Capitão América. Brincando com isso. Enquanto isso, tô apresentando um personagem possexual, várias outras fitas. A DC foi lá na animação da Harley Quinn, que passa na HBO Max. E tudo mais, fala, não, Batman não chupa xereca, porque super-heróis não chupam xereca.
Que viagem é essa, velho?
Eu fiquei, caralho, como assim, mano?
Tá vendo?
Qual que é a fita? E o bagulho é tipo de adultos já, tá ligado? Eu fiquei, caralho, mano, dá pra você saber se a pessoa é uma boa pessoa. Se, até pode usar como um radar do racismo, assim, às vezes. Se a pessoa gosta mais do super-homem, do Batman, esses bagulho assim, desconfia, mano. Não dorme na mesma casa. Porque tem todo esse bagulho, mano.
Tem mesmo.
É foda.
Por mais que tenha a Milestone Media lá na Warner e tudo mais, né? Tem o Super Choque, tem o Icon, tem vários outros personagens. Mas, mano, isso aí é o que pega, tá ligado? Na minha concepção. Esse bagulho, você olha, assim, você bate o olho, você já vê.
Eu falo que DC não presta, mas tudo bem. Todo mundo acha que presta.
Quem acha que presta aqui nesse podcast?
Você.
Você tá maluco, seu...
Acusações graves. Mas o bagulho que o meu parça Rico da Laçã fala é que essa discussão que a gente tá tendo hoje, tipo, sei lá, mano, as crianças que vêm aí depois de nós, mano, vai achar essas conversas tudo papo de velho. Tipo, nossa, que papo é esse? Nossa, vocês estão nessas ideias ainda de representatividade. É outros fitos. Outras representatividades, se pá.
Vão dizer que a gente é cringe.
Meninos, é sem entender mesmo, então, que a gente precisa começar a encerrar esse episódio, tá? Porque senão esse episódio vai acabar ficando com 2 horas.
Momento Vibranium.
Vai lá, Augusto, é contigo.
Vou aproveitar, você falou o momento vibrando, eu vou indicar o que eu comecei falando, que é o Guerra Civil. Leiam histórias do Pantera Negra, leiam a história do Luke Cage, que é muito foda, porque o Norman Osborn, secretário de defesa dos Estados Unidos na época que tava passando isso, Norman Osborn, é o Duende Verde. E aí ele vai, comete o erro grave, né, falando aqui Afropai, Luke Cage é um Afropai nos quadrinhos, junto com a Jessica Jones. Ele comete um incrível erro de ameaçar a filha do Luke Cage. Aí ele toma uma surra, apanha no meio da rua de todo mundo. Luke Cage quer que se foda. Ele já bateu no Dr. Doom por causa de $20. Ele é um maluco que quer que se foda. Ele é um dos primeiros. Ele é o primeiro super-herói preto nos quadrinhos. Mas o momento que eu achei mais foda, que eu, tipo, ah, Augusto, 13, 15 anos. até gritou, pulou alto dentro de casa, foi o Homem de Ferro, né? O Tony Stark aí, que todo mundo conhece agora, antes não conhecia. Ele, vou prender a Aurora Moreau, porque ela tá aqui, não sei o quê. Ela é uma X-Men, mora nos Estados Unidos. Eles voltaram, né, do casamento e tudo mais. Aí o T'Challa falou assim, se você tentar encostar na minha mulher, eu vou te matar. Foi isso mesmo, assim. Aí, e ela tinha imunidade diplomática, porque ela depois abriu a rainha de Wakanda, né? Então, outras fitas, né? Aí ela foi lá e ajudou os mutantes, porque esse é o papel, né? Nós temos que se ajudar. Aí o Tony Stark foi lá e tentou encostar nela. O T'Challa foi e deu um beat slap nele, desligou a armadura, ele quase morreu. Aí ele falou, da próxima vez, ele já viu aí, né, qual a situação. Então, Leão Guerra Civil é muito legal, diferente do filme que tem meia dúzia de gato pingado, o bagulho aparece gente, morre o negrão lá. Mano, é uma história cheia de, mano, personagens pretos, eles brilham muito, eles se destacam bastante, assim... Tem um questionamento muito grande sobre impunidade, né, dentro desse bagulho, porque o Golias Preto, ele é assassinado pelo Robotor. Nossa, eu tô, tipo, pelo Robotor, e aí tem esse bagulho aí de, né, impunidade da polícia, a gente pode traçar vários paralelos. A segunda indicação é um clássico dos quadrinhos, é você ver um dos super-herói negro, uma das figuras, né, ao lado do Pelé como o maior atleta de todos os tempos, batendo no, na figura aí que é a inspiração de todo mundo, que é o Super-Homem vs Muhammad Ali, onde o Super-Homem toma um pau. É um quadrinho estereotipado, tem as suas questões aí da época, mas é muito foda, é bom ver esses negrão brilhando. Animes, eu queria indicar o Kimetsu no Yaiba, né? O Demon Slayer, tá aí na Netflix, pra quem quiser ver. É a mídia que vendeu mais, né? Tipo, passou Homem-Aranha, passou Batman, passou Super-Homem, vendas totais, já encerrou um mangá, história fabulosa. Fui ver o filme esses dias, tá legalzão também. E música 444, né? O disco do Jay-Z aí, sobre como você envelhecer e fazer rap ao mesmo tempo, e cuidar da vida, e cuidar da família. De um cara que falava que, sei lá, mano, eu transo com as mulheres, mas eu não dou comida pra elas. Pra ele falar, mano, desculpa que a gente tentou ter um filho e você teve vários abortos espontâneos porque seu corpo sabia que eu não tava preparado pra ser pai, porque eu não tava 100% envolvido nisso. É um avanço grandão, assim, né? Então, ouçam esse, e se vocês quiserem uma versão de pobre, é o No News is Good News do Fonte, que é tipo, não fala de quadros milionários e tudo mais. Mas foco na Expensive Jeans, que é uma música que fala sobre como nossos genes são caros, né? Nossa genética. Diabetes, pressão alta, separado pela polícia e tudo mais. Acho que são essas as dicas. E o Concrete Cowboy também, que tá na Netflix, é um filme sobre paternidade. Como os cowboys originais são pessoas pretas. E os piratas também, mano. Não sei o que o pessoal fez aí, mas os piratas e os cowboys é tudo negrão. Pessoas que eram escravizadas e depois viraram aí essas pessoas que são o clássico, do imaginário das pessoas de bad boy, de pessoa da hora, de que vive mesmo vida louca original, são tudo preto.
Eu adorei.
Desculpa aí se eu falei muito.
Eu adorei. É uma metralhadora de referência, sabe?
Pois é, gente. Eu não tenho capacidade pra acompanhar. Eu fiquei aqui de caderninho, é real, assim. Vocês estão brincando.
Ô, Diego, olha, tem um negócio inovador, é inovador. Chama gravação.
Não, tá gravado, mas eu gosto de anotar. Eu gosto de anotar, eu aprendo mais ouvindo, vendo e anotando.
Gente, vamos dar tchau então pra todo mundo. É isso, um beijo, pessoal. Muito obrigado por terem ficado com a gente até agora e até a próxima edição. Um beijo, dá tchau aí. Despede aí, né, Grada?
Tchau, tchau.
Tchau, Augusto. Foi um prazer enorme aprender com você, viu?
Valeu,
falou.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.
Esse episódio foi editado por Maicon, o editor de podcasts. Sim, ele é o editor de podcasts. Siga no Instagram, @oeditordepodcasts. É isso aí.